Na Onda da Vida. Uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
Bem-vindos de volta ao Na Onda da Vida Especial. Estamos aqui hoje falando sobre evolução com dois professores estudiosos da área, Fabrício Rodrigues dos Santos e Edson Coelho de Moraes. A gente foi na rua para descobrir, né, ou tentar entender se o povo, se a teoria da evolução é aceita no Brasil e no mundo. Então vamos ouvir aqui o que o povo fala.
Eu não acredito que o homem veio do macaco, porque pelo menos assim, diante da palavra de Deus, da Bíblia, o homem foi criado por Deus, né? Então não tem como ser do macaco, ele criou, foi Deus que criou o homem.
Eu acredito em evolução porque eu estudo na área de ciências da saúde, só que eu também tenho um pouco de dúvida porque eu acredito muito em Deus, então assim, fica esse impasse.
Eu sou aluno de mestrado de ecologia aqui da UCB. Então eu acredito em evolução por isso também, né, pela minha formação e para mim faz muito sentido.
Bom, nós tivemos uma amostragem pequena aqui, mas nós tivemos opiniões diferentes e pelo que dá para ver é que as pessoas acho que não sabem bem o que é evolução. Fabrício, queria que você comentasse então sobre isso, inclusive falando sobre essa história do macaco, né, porque as pessoas têm um medo, parece, de falar que nós viemos do macaco. Então, você poderia falar sobre isso? Por que acontece esse fenômeno?
Bem, na minha opinião de cientista, evolução não é uma questão de fé ou de crença, mas é uma questão de aceitação como uma explicação científica para fenômenos naturais. É justamente a explicação para a origem de todas as formas de vida neste planeta, para a história de diversificação que deu origem a toda a biodiversidade. Não existe nenhuma outra alternativa científica a não ser a evolução biológica atualmente. Então, essa condição que se coloca às vezes de contrapor religião e ciência é porque isso mexe com a gente já há muito tempo. A religião, ela era a nossa única explicação para a origem das coisas, para a origem do homem, que coloca o homem como centro do universo. E a ciência sempre teve essa argumentação contrária, né? A Terra deixou de ser o centro do universo com Copérnico, Galileu, né? O homem deixou de ser o centro do universo com Darwin. Nós somos uma espécie a mais, que apareceu 130, no máximo 200 mil anos atrás.
Ou seja, nós estamos com ideias que estão evoluindo também,
como
é a ciência, né?
É um conhecimento sendo construído. Nós estamos na infância dessa ciência, que é as ciências biológicas, que começou com Darwin. Né? Por uma ciência se tornar ciência, tem que ter uma grande teoria por trás. A física já tinha há 300 anos. A biologia está na infância, está completando 150 anos hoje.
Ô Edson, e você acha que se você fosse falar para uma pessoa que tem uma ideia dogmática, como essa pessoa que falou primeiro, né, que falando sobre a Bíblia, você teria alguma maneira de mostrar para essas pessoas, talvez tenha alguns ouvintes que têm essa mesma ideia, de que se pode conciliar essas ideias de religião e ciência, que uma coisa não necessariamente contradiz a outra?
É um pouco difícil você fazer esse tipo de abordagem, porque o conhecimento que a pessoa tem, às vezes é muito pequeno, o universo dela é muito pequeno. Então, a visão é muito difícil. Eu, dentro da minha área, dentro da medicina, eu tenho essa dificuldade para explicar para o paciente o que é uma doença. Muitas vezes o paciente fala, doutor, faça o que tem que fazer e eu não quero saber. Então, o nível de conhecimento, nesse momento, é fundamental. E muitas vezes a gente não consegue quebrar esse elo por falta de conhecimento da pessoa.
Né?
Aí nós, como professores, como orientadores nós temos que reverter isso. E isso só vai se reverter com educação. Uma educação básica, boa, aí nós conseguimos. Porque no adulto, você mudar esse pensamento, eu acho extremamente difícil. A minha visão, mesmo dentro da universidade, nós temos resistência. Tem alunos que não aceitam. Né?
Curso de genética e evolução nosso, né?
Nossa, eu leciono para odontologia, para medicina, eu tenho dificuldade de colocar isso, né, da aceitação. Então, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Dentro da nossa universidade, talvez seja um curso de evolução, abrangendo todas as áreas, e essas pessoas serem divulgadores dessa maravilhosa ideia do Darwin, que é uma ideia maravilhosa, não é uma ideia perigosa. É,
essa foi um dos motivos que a gente quis fazer esse programa, né, que nós estamos aqui hoje com dois professores da Universidade Federal, né, Dr. Fabrício Rodrigues dos Santos, Dr. Edson Coelho de Moraes. Nós estamos falando sobre evolução e tentando mostrar que tem lados diferentes, né, dessa questão da seleção natural do Darwin, e especialmente porque esse ano tem 150 anos que o Darwin e o Wallace falaram das suas ideias na Linnean Society em Londres, né? Então, pelo mundo todo, estão havendo aulas e eventos especiais, inclusive aqui no Brasil nós vamos ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema é evolução e diversidade, então o nosso ouvinte pode ficar atento, porque em outubro, com certeza, vai ter eventos na cidade de Belo Horizonte, em várias cidades do país todo, sobre esse tema. E eu acho que é importante para a gente, como divulgador da ciência, abrir os olhos das pessoas, né, do povo público em comum, sobre isso. Mas, assim, eu queria voltar um pouquinho com o Fabrício aqui sobre a história do macaco, né? Porque eu acho que essa ideia que tem na mídia, né, da origem do macaco, talvez o ouvinte não consiga entender. Porque você falou de gerações, né, de muitas gerações. Explica um pouquinho sobre a questão do tempo nessa evolução aí do homem.
Nós temos uma vivência muito pequena, realmente, da dimensão temporal da vida na Terra, né? Nós vivemos máximo 100, 100 e poucos anos, se viver muito, né, nossa geração. E a Terra está aí por 4 bilhões de anos.
A gente não tem nem ideia do que seja isso, né? 4 bilhões de anos.
Isso não faz parte do nosso cotidiano. Inclusive, a ciência não é algo para se pensar assim tão romanticamente. Ninguém fica pensando, vamos pensar sobre a expansão do universo, sobre...
Isso está acontecendo, né?
As galáxias e tudo assim. As pessoas tendem a ignorar o que está acontecendo, justamente porque é mais fácil pensar num universo romântico, num céu, em algum lugar que a gente vai depois da morte.
Ou seja, nós não temos certeza disso, né?
Exatamente. A ciência não traz essa certeza. A ciência não é para trazer conforto espiritual para a gente. Isso que traz a religião. Então, eu não vejo esse conflito entre ciência e religião. Ciência é para explicar fenômenos naturais. E a biologia, com a teoria da evolução e todas as outras disciplinas, inclusive a medicina, é uma disciplina da biologia, ela é baseada na evolução biológica de alguma forma. Tudo que a gente obtém hoje em termos de genômica, o genoma humano, como é que foi decifrado, é extremamente dependente de vários conceitos da teoria evolutiva. Tudo que a gente descobriu recentemente, por exemplo, os antibióticos, foi por causa da interação de diferentes micro-organismos que existiam por milhares e milhares de anos, fungos combatendo bactérias, e esses antibióticos produzidos por fungos foram utilizados na medicina humana. Isso é tudo produto da evolução biológica. Nós temos explicações muito boas, cientificamente biológicas, baseadas na teoria da evolução.
Hoje, então, voltando à história lá dos macacos, eu não desisti de explicar para o ouvinte sobre isso. A nossa espécie continua evoluindo?
Com certeza, mas a gente não está vendo, porque é muito pouco tempo que cada um vive.
Tem algum exemplo que a gente poderia mostrar, assim, que poderia indicar essa evolução?
Bem, evolução para nós, de uma geração para outra, isso é evolução. Não é uma evolução de uma espécie transformar na outra, mas você vê isso em micro-organismos.
São mudanças pequenas, né?
São mudanças muito pequenas que ocorrem ao longo de muitos milhares e milhares de gerações. Mas, obviamente, uma geração nunca é igual à anterior. Existem mudanças, né? Na espécie humana, a gente sabe que está tendo mudanças, por exemplo, aqui no Brasil, onde que existe uma grande frequência de partos com cesariana. O que acontece? Não está tendo aquela pressão seletiva que existia do parto normal. Estão aparecendo mais e mais pessoas com os genes, por exemplo, que impediam o parto normal.
Então, esses genes seriam genes tipo para hormônios que abririam mais o quadril?
A vagina, a passagem do feto, por exemplo.
Tamanho da criança?
Não existe essa restrição e também não existe aquele estímulo inicial do parto que as pessoas hoje estão até tentando simular com cesariana. E a gente sabe muito bem disso porque a gente conhece o que acontece entre os primatas. E nós somos primatas. Para a evolução biológica, nós não viemos do macaco, nós somos macacos.
Certo.
Ah, isso é uma questão de convenção para a ciência. Não existe essa diferença.
Pois é, uma coisa para se pensar, né? Vamos tirar um intervalinho agora e a gente volta daqui a pouco com o último bloco.
Na Onda da Vida. Uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.